Fala, galera, estamos começando mais um Blá 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 com o Ju. E hoje nosso podcast está recheado mesmo, com grandes participações. Eu tô muito feliz de ter conseguido reunir as quatro para falar um pouco mais sobre o Nobody's Land. Como vocês sabem, o torneio que agita todos os reinos, que é muito bem falado. A gente passa quase o ano inteiro aí nas preparatórias, né, querendo saber melhor como que as meninas se preparam, como o que acontece também dentro da prova, né? Até porque a gente só pode entrar até determinados pontos, né? E mais uma vez aqui o podcast da Blá 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 com Ju vai trazer de uma forma mais interativa e tentando também aliviar todos os sentimentos ruins que andam perpassando aí os nossos reinos, que andam também, né, enfim, situações políticas complicadas entre os quatro líderes dos reinos. Então hoje, né, nós vamos trazer essas meninas maravilhosas que participaram da edição passada. Com vocês eu tenho aqui à minha direita, Raya Radix, integrante da tribo Terra. Dá um alô pra gente, Raya.
E aí, galera? Como é que tá?
Tenho a Amber, do meu lado esquerdo, da tribo do Ar, que também participou da edição do ano passado.
Olá, galera, tudo bem?
Tenho a Lux Fal, que é da tribo da Água, que também tá aqui do meu lado. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, tá, Ju? Adoro você. E também temos a Asuma, que tá aqui, integrante da tribo do Fogo, que é, claro, a ganhadora, né, da edição. Então hoje,
tá bom?
Teremos muitas perguntas pra perguntar pra Asuma, que, né, pô, ganhou o jogo do Nobody's Land. E hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Estão preparados, meninas? Estão nervosas?
Um pouco, nada demais.
Ah, um pouquinho, né? Porque, na verdade, eu nunca passei por um momento desse de entrevistas. Primeira vez que eu ganho um campeonato.
Ah, o Blá Blá com o Ju sempre trazendo informação pra galera, né?
Estamos de boas aqui.
Vai dar tudo certo, meninas.
Exatamente.
Inclusive, um pouquinho depois, pro final do podcast, a gente vai fazer também um levantamento das novas meninas que vão entrar na nova edição do Nobody's Land, tá? E a gente vai comentando, vamos conversando aqui, vendo como é que a gente vai se seguindo. Vamos falar um pouco aí também dos reinos, como é que estão os reinos de vocês. Mas para começar, de fato, agora, as perguntas, eu tô muito curiosa, queria ouvir de vocês como é que foi, né, para vocês participarem, entrarem numa competição que envolve muito mudar o reino de vocês, né? Como é que foi a resposta que vocês tiveram dos reinos? Como é que foi que vocês se sentiram com essa responsabilidade? Eu sei que a Lux teve um problema muito sério, né, Lux? É, foi difícil, menina. E aí depois você conta pra gente um pouquinho sobre a Rehab, tá? Mas depois você pode falar melhor. Amber, que tá aqui mais perto de mim, conta pra gente, como é que foi entrar numa competição?
Pra mim foi maravilhoso poder ser representante de um reino tão glorioso que é o reino do ar. Mas infelizmente perdi o controle algumas vezes e acabei perdendo. O chefe Katawa, ele, meu chefe maravilhoso, me deu suporte, sempre falou, não, vai ficar tudo certo, ganho agora, vai ganhar na próxima. Mas a gente tenta, né, manter a calma e passar a positividade para outra representante, que é a Savannah, né?
Ah, entendi. Fala um pouquinho pra gente, Raya, como é que foi você, como é que você se lidou também, né? Porque o jogo envolve muito chão, né? E a gente que, né, eu também sou do Reino da Terra, a gente sabe muito bem que é difícil, né, quando a gente tem esse contato, né? Conta pra gente.
Foi uma experiência muito gratificante pra mim. Eu, no meu reino, né, quando havia lá uns festivais, eu não esperava ser notada, né, pela jurada, né, Melissa Hawks, incrível. Ela me convidou pra esse jogo, pra participar, e assim, eu me senti muito feliz, né? E ao mesmo tempo, assim, preocupada com relação à competição. Porque no nosso reino, a gente sempre tá ali unido. Nós estamos sempre juntos nos trabalhos que nós fazemos. Então, eu fiquei preocupada com isso. Mas foi uma experiência ótima, porque a gente pôde trabalhar em equipe, com várias pessoas, com vários outros poderes. E, assim, embora minhas dificuldades que eu tive, eu pude aprender muitas coisas com também as outras pessoas e comigo mesma, descobrir coisas que eu também não, não sabia que faria.
Competição não é fácil, né?
Sim.
É complicado quando a gente tá lá dentro, não acontece mesmo. E a Suma não vai dar uma palavrinha não pra gente? Conta um pouco, linda, como é que foi ganhar, né? Tem a chave de ouro na sua mão.
Então, Pra mim, no início, tipo, quando eu recebi o convite do meu tio Drago, que ele está no comando do nosso reino, foi importante, né? Mas eu não esperava de fato, porque em nosso reino existem pessoas com mais tempo de experiência e mais competente. Isso não anula o fato de eu ser boa também. Mas aí é que tá. Representar o nosso reino é muita responsabilidade, né? E foi um convite que marcou total a minha história, porque eu passei por um momento da minha vida que foi muito difícil para mim, onde o meu tio Drago estava presente. E isso mostra que ele tem essa confiança em mim, entendeu? Então, por conta dele, eu venci, podemos dizer isso. Não só por conta dele, mas também aquela confiança em mim, que o meu reino, ele contribuiu muito para que eu venha desenvolver e acreditar que eu sou capaz de controlar o meu poder. E hoje vocês podem ver, né, que a vencedora sou eu.
É assim, Ju, desculpa te interromper, né, mas a Suma, ela teve um desenvolvimento muito produtivo, porque o Reino do Fogo há muito tempo vem ganhando um investimento muito pesado, entendeu? Então assim, no meu caso, que sou do Reino da Água, foi muito complicado chegar até o final. Não sei se todos ficaram sabendo, né, mas eu passei por um problema muito sério com meu pai, que envolvia o fato de treinamentos muito pesados. A gente não tinha um aparato muito legal de treinamento e tal. E o Reino do Fogo, há muito tempo, tá, Suma? Eu acho que é uma coisa que você poderia até citar. Vem tendo investimentos muito pesados pro Nobody's Land, entendeu? Então, assim, eu passei pra uma rehab depois, assim, é até um pouco emocionante falar pra mim sobre isso, que durante o jogo eu tive problemas muito sérios, porque eu senti que algumas provas não eram tão bem feitas pra quem era do Reino da Água, né? E falta, eu acho que falta um pouco isso, né? Então, o que eu senti da competição, Ju, é o fato da gente não ter, talvez, tantas áreas exploradas tão bem dos reinos, sabe? Não sei se a Suma tá podendo falar muito sobre isso e tal, se o tio Drago dela deixou. Fica aí a questão, né, a Suma? Se você tá podendo dizer como foi bom você ter ganhado, né?
Então, como eu não canso de dizer que o meu time me ajudou muito na trajetória, esse marco em minha vida, é que eu lembro muito bem na Ilha Vulcânica, né, o meu reino, na minha infância, eu me via diferente de todos os meus colegas. E eu sentia que, de alguma forma, eu poderia machucá-los nas brincadeiras e tal. E certo um dia, eu tava jogando bola na quadra da escola com as crianças. E, de repente, quando a bola veio em minha direção, e eu estava na trave, né, defendendo, eu pulei bem alto com um impulso. Mas aí algo deu errado. Acabou que eu estourei a bola, faísca de fogo foram para todos os lados e a trave rasgou devido à pressão. Tudo como se não bastasse, piorou.
Que horror.
Né? Todos ali na minha volta correram de mim. A professora, que eu tinha uma certa afinidade, ela me olhou tipo com um olhar de desprezo. Uhum. E aquilo ali me machucou total, sabe? E eu só queria fugir dali, ir para um outro lugar. E o meu tio Drago, ele foi muito importante. Ele é como se fosse uma figura paterna para mim. E daí ele me apresentou em nosso reino o pássaro Trevo, que é um professor, né? Ele é mestre.
Sei.
Ele orienta todos os alunos do reino. Uhum. Aplica disciplinas, né? Nos ensina a sabedoria, o domínio próprio. E com ele eu aprendi a ter domínio e o controle do meu poder, que para muitos o meu poder iria causar o apocalipse em todos os reinos.
Eu conheci ele, né, no Festival da Colheita, né, que a Raia pode contar um pouquinho pra gente, que é um festival que é aberto a todos os reinos, né, vizinhos. É um evento que permite, né, o compartilhamento dos recursos de cada reino. Eu acho que, inclusive, esse festival é um dos festivais que a gente consegue ter o maior entrosamento e até para conhecer mesmo os participantes, né? Se você puder contar um pouquinho pra gente, Raia.
Sim, o festival ele é muito importante para o nosso reino, né? E nós conseguimos mostrar para os outros reinos também, convidá-los para ver a questão da agricultura que nós fazemos, do que nós podemos ajudar e compartilhar também os nossos recursos. Então, é uma forma de a gente compartilhar e conhecer pessoas de outros reinos e mostrar também os nossos talentos, os nossos poderes, o que nós somos capazes de fazer para ajudar uns aos outros. Então, todo mundo do nosso reino fica envolvido quando a gente está nesse festival, e também os reinos estão, entram realmente num entrosamento muito grande.
Sim, sim. Não, e assim, eu senti que você, no jogo, né, no Nobody's Land, você tinha, talvez, acho que uma percepção maior pelo que o Festival da Colheita fez, né, que é a gente se, realmente se entrosar. E sim. Eu senti que nas provas você não tinha, né, muita dificuldade de realizar as provas que envolviam o entrosamento, né?
Sim, sim. É, eu sempre fui muito, assim, otimista, assim, sempre tive um foco, sempre treinei bastante.
Entendi.
Pra me concentrar. É, lá na nossa tribo, nós todos os dias, nos nossos trabalhos, nós treinamos os nossos poderes de diversas formas. Então, e também a minha família mesmo, ela sempre me apoiou. Então, eu acho que essa autoconfiança também foi muito construída com a questão da minha tribo e da minha família. Principalmente.
É, eu já acho que é uma coisa que talvez não tenha partido muito do seu caso, né, Amber? Porque você na prova, né, eu vi que você tinha muito problema também pela questão de que você deixa as pessoas hipnotizadas, né? Ainda mais quando o alvo tem que ser fácil,
sim,
né?
Sim, quando eu perco o controle, eu acabo hipnotizando as pessoas. E é uma coisa ruim, por outro lado, mas se for a um alvo fácil, eu consigo, sabe, captar a pessoa e fazer com que ela faça o que eu desejo naquele momento.
Entendi.
Então. Mas controlando, às vezes.
Pois é, eu tinha até no início uma certa implicação com a Amber, né?
Uhum. Porque você e a Lux não se gostam, né? Que eu sei, né? É complicado.
É, porque ela tem uma autoridade, né? Então a gente, dos outros reinos, fica meio acolhido, né?
Entendi. Ah, mais ou menos, né? Mas você com esse poder de hipnotizar as pessoas, quem é que não vai ficar desconfiado ao seu lado?
É muito fácil falar, né? Assuma, nem todo mundo tem um tio como você tem, né? Que é o, enfim, o tio Drago, todo mundo sabe que ele tem um pé lá no Bares Lens. Mas enfim. Bom, meninas, mas não briguemos, entendeu? Eu queria saber agora de vocês qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram, né, enfrentando as batalhas, levando em consideração os pontos fracos, né, que eu sei que cada uma aqui tem, né? Não sei, aí Raio com seus tentáculos invisíveis, como é que foi, se foi difícil, assuma que quando fica nervosa sai jogando fogo pra todo mundo, ou a própria Amber, né, com o problema da hipnotização. Conta um pouquinho aí pra gente.
Bom, com esse problema da hipnotização, acabo saindo do controle. Muitas pessoas, né, na edição, no torneio, fizeram o que eu queria. E foi favorável, porque eu consegui alcançar o que eu queria, um nível acima, só que chegou lá na frente e eu não consegui, porque eu acabei perdendo o controle, porque quando eu saio, né, eu fico muito nervosa, ou as coisas me estressam muito, eu acabo perdendo e tudo desmorona, então...
Você chegou a fazer algum vendaval, algum furacão lá?
Sim, muitas vezes. Fiz vendaval, furacão, rajada de vento, porque é a minha... É o meu poder.
Entendi.
Mas não ganhou.
Então, uma das...
Ai, gente, acontece. Vamos brigar.
E a rajada de vento, ela que fez sair do meu controle. Uhum. Porque saiu destruindo tudo, terra, fogo, água, até a Lux, acho que ela pode dizer um pouco, porque quando eu, a rajada de vento, ela largou um pouco pro lado da Lux e ela caiu no chão, né, e quase se machucou feridamente, mas graças a Deus ela está bem melhor.
Não, foi muito complicado mesmo, tá, nesse momento, realmente, quando a gente, foi uma briga, né, que a gente teve no
sim,
momento,
sim.
Foi complicado, mas assim, eu, quando... Passei por esse momento que a Amber tá falando. Realmente, eu tenho uma habilidade de inalação muito forte que eu construí ao longo da minha vida, tá? Só que nesse momento, você tirou todo o oxigênio do ar, né, linda? Você tá esquecendo de contar, né? Ela tá escondendo o jogo. E como ela tirou, ficou muito complicado pra mim nesse momento, né? A sorte, que eu acho que teve até um trabalho em grupo, né, meu e da Raya, é que a gente conseguiu fazer, né, na prova, de uma forma em que a terra ficasse planada, e aí a gente realmente conseguiu dar prosseguimento. Né? Não sei se você lembra desse dia.
Lembro, sim. E lembro também do dia que eu fiquei com uma dificuldade com meus tentáculos, né? Eles são invisíveis, mas como eu fico muito nervosa, quando eu fico nervosa, eles aparecem. Eu vejo. Então, eu já começo a entrar em pânico, mas eu já penso numa solução. Mas quando eu vi, assim, que não tinha jeito, eles estavam descontrolados, assim, nas provas que tinham muita água, eu fiquei um pouco em desespero, né? Mas a Lux estava lá. Então a Lux, ela conseguiu nessa prova me orientar de alguma forma, me ajudar ali. E a gente conseguiu trabalhar
em
equipe.
Sim, com certeza. Não, Ju, assim, você tem que entender que a competitividade, ela acontece, sabe? É muito normal. Mas assim, a gente acho que foi se virando, né? A gente criou uma base também, né? Juntas, e foi bem legal, assim. Não tem nada que reclamar.
Eu me lembrei numa noite, né? Tava lembrando aqui, né? Quando eu tava jogando contra a Raia. E eu tava muito nervosa, né? Esse grupo só tem mulher nervosa, como você já percebeu. E foi justamente... Não, todas nervosas, menos eu. E foi justamente no dia em que eu me desequilibrei. Isso é raro, tá, gente? Só que não. E quase explodi a arena com tanto fogo que eu espalhei, né? E a Amber foi a voz que me acalmou. Pôde me controlar e evitar a explosão daquele lugar. Foi difícil pra ela, foi. Pois deu sorte, né? Que eu também estava lutando ali pra não perder o controle total.
Ah, mas uma curiosidade aqui da Ju, tá? Com licença, uma curiosidade. Você por acaso transformou alguém em fumaça? Porque eu sei que você transforma as pessoas em fumaça quando você fica nervosa.
Querida, isso ainda não fiz. Nessa batalha.
Eu achei que ia ter uma coisa dessa.
Não, quem sabe na próxima.
Bom, meninas, eu também queria saber, né, que eu fiquei muito curiosa. É assim, como que é realmente lá dentro do Nobody's Land, né? Porque, como vocês sabem, os reinos, eles só têm acesso até a terceira fase. A partir da quarta fase, que é quando vocês realmente começam a colocar efetivamente todo o projeto dos reinos pra jogo, como é que é a prova, né? Eu sei que tem um momento lá dos técnicos, né? Se vocês puderem também falar como é que foi a relação dos técnicos com vocês, né? Quem que vocês levaram e tal. Mas como é que era efetivamente a prova lá dentro que a gente é impedida de ver, né? Poxa, o que acontece lá que o público não pode saber? O público não pode ser escondido de nada, hora mais...
Bom, eu no técnico eu escolhi levar o Katawa, o chefe do reino, porque ele possui
ele
todo o poder.
Ele é muito legal,
sim,
né? Nossa,
sim,
adoro
ele é adorado
ele.
Por todos
um gato,
os reinos,
tá?
Todo mundo.
Não esqueça de falar.
Ele é considerado uma majestade no mundo da magia.
É ótimo,
adoro ele. Decidi levar ele por conta disso e também porque ele é destemido, ele possui todos os poderes de todos os integrantes do reino do ar. Então, chegando lá, eu me deparei, porque é muito diferente do que quando a gente está fora e treina pra estar lá, imagina.
Mas assim, é verdade que mexe com o psicológico de vocês?
Mexe. Bom, no meu caso, na minha opinião, eu saí de lá com meu psicológico abalado, tive que ficar um tempo, sabe, tentando recuperar, até pra passar pra outra representante que eu tinha aprendido lá. Porque quando você chega lá, é tão diferente, as coisas são mais reais, sabe? Você
Entendi.
Sai do técnico e
né, um universo que não
sim,
existe, complicado.
Sim.
A Lux pode falar um pouco disso, né? Passou pra rehab depois disso. Do meu caso, foi diferente, tá? Porque, assim, eu passei por muitos momentos complicados com meu pai, tá? Em que ele me treinava de uma forma muito bruta, muito complicada. E, assim, é um pouco que a Amber tá falando, e as meninas provavelmente vão complementar, de que ali dentro é uma coisa que a gente realmente não tem noção do que as tecnologias dos quatro reinos conseguiram chegar. É um universo muito alternativo, e são provas muito complicadas, provas que você não consegue visualizar muito bem o que tá acontecendo, o que é real, o que não é real, e a gente nem se enxerga direito lá, né? Como a Raya tava falando, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, a gente começa a sentir coisas que a gente não sente antes, uhum. E o mundo fica muito maior, né? E assim, eu passei por esse problema da rehab, foi muito complicado, mas enfim, a reabilitação dos quatro reinos é maravilhosa. E é isso, né, que a Amber falou. É um universo assim, Ju, não tem como descrever, porque não existe aqui fora.
Sim, é estranho, ao mesmo tempo maravilhoso de quem enxerga, né? Porque é uma dimensão estranha pra mim. Porque quando eu estive lá, eu senti que meus poderes aumentava, mas ao mesmo tempo estava sendo indo embora, sabe? Porque a energia de lá é tão pesada.
Exatamente. Não é, menina? Uhum. Eu te falei isso. É muito complicado. Tem uma hora que a gente não consegue,
sim,
sabe, se sentir mesmo. Eu acho que realmente mexe com o psicológico.
E essa questão do psicológico mesmo é muito forte, de verdade. Quando a Suma fez aquele show todo, né, do fogo e tudo.
A minha reação, ela.
Com certeza, né?
Mais ou menos, tá, menina?
Mais ou
nem
menos,
vem.
Não.
Vocês adoram vir contra mim.
Escandalosa.
Não. Então, como elas estavam falando...
É que ela tava falando, gente. Deixa a Raia terminar, ela fala.
Eu sou vencedora, eu tenho que falar mais.
Não,
né?
Raia, pode falar.
A humildade aqui.
É.
Tem que ser 100%.
Vai. Subiu a cabeça, fala.
Então, quando você fez aquele show todo, a minha reação, né, logo foi, tipo... fincar logo os tentáculos no chão e criar aquele terremoto, porque foi uma coisa assim, de reativa mesmo. Então, assim, realmente mexe todo o ambiente ali, aquele campo todo, a gente envolvido ali nas tecnologias, eles influenciam mesmo a nossa mente e a gente fica na defensiva o tempo todo.
Sim, é verdade.
Aposto que todo mundo, né, de verdade, do mundo de outros gênios, querem saber, de fato, o que aconteceu, que a gente fala tanto, com tantos mistérios.
É, meninas, eu tô curiosa por isso, o que tem lá dentro, né?
Mas é a coisa que é difícil de explicar, a gente não tem palavras pra dizer. E a gente também assumiu um compromisso que não podemos dizer, de fato, com, quais materiais que eles usavam.
Curioso.
Como que eram os jogos, porque isso vai ficar pro resto da história como um segredo, né?
Sim. Eu ouvi até mesmo, né, o Catua que você falou, ele disse que ia ter talvez no futuro, né, um memorial, algum tipo de museu que realmente pudesse explicar o jogo, mas a gente acho que vai ficar pra sempre no escuro, não tem
pois
muita informação.
A única coisa que podemos dizer é que no jogo, em algum momento eu me senti como se alguém estivesse me controlando, em outros eu me senti totalmente fora do meu corpo, sem o meu poder, me senti de todas as formas que possível que você for imaginar.
Caramba, não imaginava que era assim, não. E eu não queria saber, mas assim, eu sei que as provas, elas são um pouco tabeladas, mas a Amber tava falando um pouco, como é que você controla os poderes hoje em dia, né? Porque lá vocês ficam muito à prova, fogo das coisas.
Sim.
E aí você sai, tem que voltar a viver em sociedade, como é que é isso?
Bom, o Quatro Reinos, né, ele fornece pra gente treinamento e diariamente eu tô indo pra base fazer, eu controlo a minha ansiedade, né, pra jogar rajada de ventos e todos os meus poderes eu tento controlar no máximo e o que eu indico pra representantes de outros reinos é manter a calma, saber como que... quais são os seus pontos fracos pra quando você...
Com certeza.
Tentar ou for fazer alguma coisa de errado, você lembrar do que você faz.
E a dica que eu dou também é pra que tenha disciplina, né? Medite, treine, cultive as boas relações com os participantes, não leva para o lado pessoal qualquer problema do jogo. E nunca pense que você é melhor ou pior que os demais. Mas assim, você é melhor do que foi ontem, né? Vamos ser claros. E principalmente tenha confiança porque você... porque vai dar certo de alguma forma.
Não, com certeza. Vocês estão dando esses conselhos positivos aí para os nossos ouvintes, né? Mas eu queria saber qual foi a contribuição positiva, né, na batalha das integrantes para a vida de vocês, assim. O que efetivamente melhorou agora na vida de vocês. Ou se piorou, né? Infelizmente temos o caso da Lux que ficou na rehab. Porém, conta aí pra gente, né? O que que tem de bom, né, de, enfim, reflexo mesmo, né, do jogo na vida de vocês.
Bom, acho que a batalha proporcionou pra mim positivamente foi que graças, né, eu consigo controlar os meus elementos com a ajuda dos quatro reinos. E isso, pra mim, é essencial. Poder ajudar o meu reino, porque o Catal, o meu chefe, ele preserva que nós tenhamos uma sociedade organizada. E eu
Sim,
pude trazer disso da batalha organização. Então eu sempre mantenho e hoje eu sou o braço direito da Catawa.
Entendi.
Então quando ele...
Você subiu de cargo, né, colega?
Isso,
chique, né?
Pois
com
é.
Certeza.
Quando ele não tá, eu assumo. Então a organização, o treinamento, tudo isso eu faço. Isso pra mim é positivo, porque a batalha me proporcionou muitas coisas que infelizmente não foram muito boas.
Claro.
Mas... algumas delas foram maravilhosas, como que eu citei.
A organização, né? Com certeza.
Que lindo.
Raia, você tem alguma coisa pra dizer, né? A gente que é da Terra sabe muito bem como é que foi, né?
Com certeza. O nosso líder, ele ficou satisfeito, assim, com o nosso desempenho, né? Com a representatividade, né? isso, participar dos jogos dá uma visibilidade para os reinos, né?
Com certeza.
A gente mostra os nossos poderes, o que nós somos capazes de fazer, né?
E mostra o que está sendo investido lá, né?
Exatamente.
Uma forma de, com certeza, reflexo, né?
A gente aprender um com o outro. E, assim, isso para mim foi muito especial, porque aquela insegurança que eu tinha no começo de estar preocupada com a competição, na verdade, ela se transformou numa preocupação da gente unir mais esses reinos, unir mais pra gente conseguir um objetivo.
Você acha que a união, né, foi um sentimento?
Isso.
Entendi. É, sentimentos positivos, né, meninas? Não sei a suma que ganhou, como é que foi, né?
Então, foi muito construtivo, né, ter ao meu lado mulheres poderosas que representam o seu universo. De alguma forma, me senti em um mundo só nosso, em que eu pude aprender com cada uma de alguma forma, né. A Ember me marcou muito com seu poder de hipnotizar, como eu havia dito, né.
Olha só.
E, enfim, no início eu tinha essa certa implicância com ela, repetindo. E como eu contei naquela hora, naquela noite que eu estava jogando contra a Raia, me desequilibrei e a Amber, ela conseguiu me hipnotizar, me controlar. Mas enfim, eu admiro muito todas vocês, entendeu?
Acho que um sentimento de, vamos dizer, de... Não sei como dizer, né? Mas acho que um sentimento de reconhecimento mesmo, de orgulho, né? De que não é porque temos, enfim, diferenças... vamos dizer, elementares, que a gente se odeia, né? O jogo, eu acho que a principal função dele é mostrar o que tem sido investido, com certeza, mas principalmente focar no que se pode se desenvolver para uma humanidade melhor mesmo, né?
Sim,
eu acho que é a proposta do projeto como um todo. Claro, como a gente sabe, além de ganharem a chave do ouro, né? O Asuma levou o Reino do Fogo, a Ilha Vulcânica vai levar mais investimentos esse ano e tal. Mas eu queria ouvir um pouquinho da Lux, como é que foi a questão da ansiedade, né? Porque o Reino da Água nos últimos 5 anos estava tendo um desempenho muito bom e você estava tendo realmente uma espera, né? As pessoas estavam querendo saber como é que você ia ganhar e tal, porque você foi treinada há muito tempo, né? Pelo pessoal aí. E como é que foi, né? Infelizmente, levar pra casa esse sentimento. Não foi fácil. Foi muito difícil. Eu acho que a ansiedade, ela é um sentimento milenar. E é muito complicado quando você sabe que tem um reino inteiro esperando que você leve. E eu não sei se sabem, mas o Reino da Água já vem passando por um racionamento há muito tempo. Então, assim... nós não estávamos ganhando nos últimos 5 anos, como você bem citou, porém estávamos em ótimas colocações, né? E aí agora a gente ter ficado em último, né? Ter ficado no lugar que às vezes era o pessoal do ar, né? Que ficava. E eu fiquei, foi complicado, foi muito complicado. Não foi fácil, entendeu? Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo, Ju, foi um momento muito legal, porque eu tive uma reconexão com meu pai que eu nunca tive antes. Entendeu? Porque ele era uma pessoa muito, sabe, controladora, eu tinha horário pra tudo, eu tinha que treinar aquela coisa toda. E como ele viu que ele quase me perdeu, que eu morri praticamente no jogo, ele falou, não vou perder minha filha, né? Então agora o nosso sentimento é mútuo, a gente se gosta, eu tô uma pessoa normal, né? Voltei a viver em sociedade. E graças aos deuses... o meu reino e a minha família não me trataram mal, o pessoal ficou decepcionado, mas acontece. Porém, eu tô muito bem. E as apostas agora são na Zanira, né? Que aí é a nova concorrente do Reino da Água, entendeu? Mas assim, foi difícil, não foi fácil, não foi legal, né? A Raia me ajudou muito nesses dias, né? Porque a terra e a água são complementares, né? Então foi muito legal. Vira uma lama, foi sentimento de reconexão, né, meninas? Acho que vocês estavam lá pra ver, podem também falar um pouquinho. Eu queria saber também, meninas, como é que foi pra vocês o momento em que o pessoal do Nobody's Land avisou que a Lux estava eliminada, né, por ter surtado e ter que ir pra rehab. Como é que foi pra vocês saberem que uma participante estava saindo por conta disso? Deu medo de vocês também terem que passar por isso? Ou, sei lá, surtarem também?
Deu. por conta, né, do processo de que lá ele interfere psicologicamente e a gente está perdendo uma parceira. Então é mais uma menos uma força que a gente tem, né? Então isso para mim foi tão decepcionante, ao mesmo tempo frustrante, porque isso poderia acontecer com a gente também, porque como eu falei, o meu caso estava virando também, eu tive que sair para rehab. Então poderia no caso ser a Raya ou ser a
Assuma.
Então é complicado.
Não,
perder alguém é muito complicado.
Foi muito difícil, Ju, não foi legal, entendeu? E assim, o isolamento que você passa, né, é muito complicado. A gente já fica nas salas, são salas espelhadas, e quando a gente chegou, eu cheguei nessa sala, eu me olhava no reflexo e eu não conseguia mais ver a água que tinha dentro de mim. E todo mundo sabe, né? Quando você não consegue mais ver seus poderes.
Sim, por conta daquilo mesmo. Que a gente entra e a gente sente a força indo embora.
Exatamente. É muito triste.
É horrível.
Muito triste.
Ah, quando a Lux foi eliminada, nossa, eu fiquei surpreendida. Porque ela. Lux, você tem potencial, cara.
Obrigada.
Mas assim, é inspirador, assim, todas as nossas experiências no jogo. Então, assim, é estranho você ver alguém que estava indo tão bem, um reino que sempre foi marcante, tá sendo eliminado. Então, assim, foi realmente um choque. Assim, e eu percebi também, eu acho que nem a Ember, né, aquela insegurança também de, com o seu poder, você saber que não pode controlar, talvez não possa controlá-lo.
Entendi. Não, realmente é muito triste, meninas. Assuma, eu não sei, né? Porque eu acho que nesse momento, pelo menos foi o boletim que a gente tinha de informação, que a Lux foi eliminada, você já tava lá na etapa final, né? Porque
Sim. Você
já tinha os pontos. Você chegou a ver a Lux sair?
Então, eu não tive muito contato com ela.
A gente não se encontrou muito, não.
Não tive. E, infelizmente, eu não pude conhecer, né? Então não tenho muito o que dizer, só que eu quero dizer somente aquilo, né, que não fique triste e supere isso, com certeza já superou, porque faz Nossa. Parte, é um jogo.
Sim.
E breve, quem sabe, um novo integrante ou a nova integrante do seu mundo vai representar melhor e ganhar coisa que você não teve capacidade de fazer.
Não é questão de capacidade, né? Acho que é questão de
pressão psicológica.
Exato, muito obrigada, Ember. É complicado. Não, é complicado, meninas. Já que vocês estão entrando nesse assunto, vamos conversar um pouquinho sobre, então, as participantes desse ano do Nobares Unês. Não sei você,
vamos.
Ouvinte, se você tá sabendo. Eu tô aqui com a lista, né, que a produção deixou pra mim. Deixa eu só pegar. É uma lista muito legal, né? São as novas participantes e vocês conhecem elas, né? Isso que eu acho mais legal, que a gente vai poder conversar um pouquinho melhor desses novos personagens. Ember, conta pra gente um pouquinho sobre a Savannah que vai concorrer pelo Reino do Ar esse ano no Nobody's Land.
Sim, ela é uma amiga minha desde a infância, nascida também no Reino do Ar. E eu indiquei ela porque ela tem as capacidades perfeitas pra ser uma concorrente para ser concorrente da batalha. Por exemplo, ela é inteligente, ela tem um encanto, tem a força, a beleza dela interior e exterior, ela encanta todo mundo. Então,
a capacidade dela muda, né, drasticamente com a questão do ar.
Sim,
né?
Sim.
Você acha que isso vai ser um problema?
Talvez, mas eu tô controlando porque nós estamos treinando há mais de um ano e meio. Então acho que isso é antes mesmo de eu ir pra batalha. Eu já tinha indicado ela.
Entendi. Eu acho isso ótimo dos reinos deixarem as indicações.
Sim, sim,
né?
Isso é muito bom.
É bem legal.
O problema dela é que o corpo dela adquire uma forma gasosa.
Ah, é verdade. E ela produz o próprio oxigênio, né?
Sim, sim. É. Podendo ser uma vantagem.
Uhum.
Como eu falei, porque ela já está na frente de outros concorrentes.
Não, lógico, tem provas que te impedem, né?
Sim,
de respirar.
Porque ela se cura. Ela, tipo, se ela tá ferida, ela automaticamente se cura.
Entendi.
Porque ela cria um oxigênio interior. E isso é muito bom.
Eu acho que eu a vi uma vez na festa da colheita, não lembro agora direito.
Tem que ver ela de novo, porque ela é incrível.
Ela é linda, né? Alta. Eu gosto
cabelo
dela.
Cabelo cacheado,
sim,
maravilhosa.
Eu vi no boletim. Legal. Conta pra gente, então, Raya, né? Eu não sei, mas a Terra, quando eu saí do Reino da Terra, ela era muito pequenininho, uma graça aquela menina. É muito bom saber que agora ela vai competir, né? A Terra Haze. Conta um pouquinho pra gente dela.
A Terra Haze, ela cresceu também no nosso meio lá. A minha família é muito... tem muita afinidade com a família dela. E a gente sempre viu, assim, a grande habilidade que essa família tem, né? De cultivar as sementes, de criar sementes e com minerais diferentes, para que pudesse produzir recursos diferentes. Então, ela tem essa mesma habilidade e ela também construiu... Assim, ela desenvolveu uma própria habilidade.
De controlar a vibração de terra, não?
Isso.
Ah, sei.
Vibração de terra. E também, a partir disso, ela consegue também controlar outros elementos a partir da terra.
Não, isso é sensacional, né, gente? Porque, assim, é a cada 100 anos que a gente consegue realmente ter pessoas que têm os quatro elementos dentro de si, né? Então, assim, é quase como... É uma divergente, praticamente, né? Ela se diverge do resto,
sim,
né?
Sim, ela é realmente incrível, treinou muito. Porque não adianta também você... nós temos o poder e nós não desenvolvermos, não treinarmos. E é isso muito importante.
Sim, concordo.
Não, e eu acho que assim, a Tera, ela vem de uma família muito bem treinada, né? Como você tá falando,
sim,
né? Então, assim, ela tem grande chance de chegar até o final e pegar o lugar do fogo, tá? Ô, Assuma, toma cuidado com o seu.
Oh, yes.
Veremos. Assuma também.
Assuma pode falar um pouquinho do Aaron, né? Aaron, eu não sei falar.
Aaron.
Ah, eu não conheço ele.
Então, Aaron, ele é como se fosse um filho pra mim, né? É um menino muito inteligente, equilibrado, controla o seu poder, sabe controlar de fato. É tipo um velho sábio no corpo de um menino, né? Então, meninas, tomem cuidado, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Depois não chora quando a gente vencer novamente. Porque eu depositei toda a minha confiança no Aaron.
Não, e é verdade que ele cospe bola de fogo?
Sim.
Não, mas assim, ele é normalmente igual você, que quando se estressa, queima, que
não, normalmente,
frente.
Ele tem todo o controle. Ele cospe bola de fogo, ele trabalha com isso, ele constrói grandes objetos na ilha, ele usa o fogo. Óbvio que lá na ilha a gente usa muito fogo, a gente é de fogo, né? Ele também se transforma em cera derretida.
Não, e isso vai ser ótimo naquelas provas que precisa ter os buracos que se passam, né?
Exatamente.
Porque ele vai queimar o
buraco. Ele se encaixa nesse perfil.
É verdade. Tem que tomar cuidado, hein, Amber? A savana tem que estar preparada, porque às vezes não respirar...
Sim, não, mas ela tem imunidade à doença, então ela se sofreu qualquer problema, ela já se recupera e tá pronta pra batalha de novo.
E outra, o Aaron, ele mora no lugar que é mais que é desejado por todos da ilha. Ele mora na caverna mais desejada, né? No caso, é a caverna do dragão. É onde diziam, né, os velhos sábios que onde o soberano morava lá, e onde todas aquelas vozes em que os sábios alcançam aquela, vamos dizer, o autoconhecimento, ouvem para as instruções, enfim, vem da caverna.
Ah, mas aí, né, aquela coisa, é isso que eu acho que vocês também tentaram trazer aqui durante o programa, de que tem que sair, né, do reino, a gente tem que estar lá fora mesmo e tentar entender, né? Então, assim, vamos ver esse Aaron aí. Eu não queria te dizer nada, mas eu acho ele muito jovem, né?
Criança,
vamos ver.
Ele é um jovem maduro.
Ele é criança,
ele é um jovem maduro.
E assim, acho
tá
que
preparado.
Em 7 anos que a gente vai ter um jogador homem, né? A primeira vez que a gente tá tendo um jogador homem, na verdade, nessa última década, né?
Acho que vai depender muito do treino dele, como ele tá se preparando aí, né, pra esse jogo que é tão acirrado e, né, com gente de muito peso.
É.
Bom, e agora eu vou falar um pouco, né, gente, deixa eu falar da Zanira. Quando eu saí da Rehab, inclusive quem foi me buscar com o meu pai foi a Zanira, que é uma amiga minha, assim, de longa data, né? Eu e a Amber, a gente até tinha já conversado com ela, né, muito na...
Sim, sim.
Naquele treinamento pros novatos. E, assim, ela é sensacional, eu acho que ela tem... Não sei se a gente realmente consegue ficar em primeiro, tá? Eu realmente tô votando muito na Tera. É complicado a gente ter quase que um divergente, um mutante no jogo. Mas, assim, a Zanira, ela é muito bem preparada pra possuir as características que os Nobody's Land pede, né? Porque, assim, ela tem um poder que há muito tempo não se via nos Reinos das Águas, que é andar sobre as águas, né?
Nossa!
Isso é uma coisa, assim, milenar. E quando meu pai descobriu,
ele ficou muito feliz, porque dependendo da situação, a gente consegue ganhar dessa vez, ou pelo menos ficar numa boa colocação, né? Sim. E aí cabe, enfim. Agora o Aaron, eu também concordo, Ju. Eu acho que ele não é muito bom, assim, e sei lá, né? A gente não tá muito acostumado com um homem jogando, né? É complicado, eu não gosto muito, não.
E por mais que ele é criança, né? Eu acho que poderia, a Suma poderia indicar algum adolescente ou adulto já, sabe?
É, a Suma, eu não entendi muito bem a indicação da sua parte, não. Por que, que você indicou um homem?
É até porque ele tá treinando ainda.
É.
Ele não adquiriu ou não sabe todos os poderes, né? Ele pode, há anos a seguir, saber mais. Então, acho que te poderiam esperar.
Meninas, vocês estão implicando com ele porque ele é homem.
Não,
certo?
Não é
porque
isso.
Ele é criança.
Mas é porque o boletim realmente fez esse levantamento de por que indicar um homem. Há muito tempo ele não jogava, né? Os rendimentos masculinos não são bons.
Então, por ele morar na Caverna do Dragão e todos disserem que o soberano morava lá antes de desaparecer, acredito eu que a alma do soberano está no Aaron, entendeu? E por isso, ele é muito importante pra nossa ilha.
Não tenho nada contra homem, entendeu? Mas assim, eu acho que é muito arriscado, né? Muito arriscado colocar.
Vocês estão dizendo algo que estão dizendo algo que talvez não vá acontecer, sabe?
Não, realmente, a gente vê o vídeo, né? Ok, bom, eu acho que esse negócio aí a gente vê mais ao longo aí do boletim, né? A gente vê como é que vai. Vamos agora pro nosso E o quê? Da Ju, que a gente... Esse quadro aqui, meninas, não sei se vocês escutam o podcast, tá bom? Mas é um momento muito legal em que eu indico coisas pros nossos ouvintes, coisas da semana, coisas que eles podem ler, coisas que eles podem fazer, tá? E, bom, não sei se vocês trouxeram aí na indicação, pedi pro pessoal da produção
avisar vocês,
tá? Quem não indicou, pode indicar o próprio jogador. Eu queria muito indicar um livro de um grande amigo meu que vai lançar. Ele escreveu esse livro recentemente e vai sair até em versão de audiobook, né? Para o Aaron, que é homem, não sabe muito bem ler, pode inclusive ouvir, que é um livro maravilhoso que... Deixa eu só pegar o nome aqui. Perdi. Ah, o nome do livro é Fast Fairy, né? É um livro que fala sobre todo esse momento do jogo, fala dos bastidores. Tem o pessoal também aí, né? Os analistas que participam. Indico muito, tá, ouvintes? Fiquem à vontade para ouvirem o audiobook, vocês que têm algum problema, alguma coisa do tipo, ou que tem preguiça mesmo de ler, mas também vai sair a versão impressa, então fiquem à vontade. A Amber falou que tinha indicação, pode falar.
Sim, tava jogando, aliás, o jogo do trunfo.
Ah, é
muito
ótimo.
Legal, achei muito bacana.
Muito
indico
bom.
Indico pra vocês jogarem. Eu amei e eu só tive experiências legais com esse jogo e se vocês puderem também estar jogando...
Não, então disponível em todas as lojas dos quatro cantos dos quatro reinos, tá? Então, assim, vale a pena jogar. E é muito
vale
bom porque,
sim,
para as crianças, né, que estão começando agora...
Eu ganhei, tá, gente?
Dá pro Aaron, tá? Eles
menina,
aprendem
chega
a jogar. Eles
tô até com dor de cabeça de tanto você falar mal do
não
menino.
Não vamos causar briga, meninas. Tuto pau. Então, vamos agora encerrar, né? Eu acho que a gente já deu as nossas dicas para esse novo ano. Obrigada, meninas, pela força, mais uma vez, de vocês terem demonstrado que, enfim, o jogo é isso, é uma junção dos quatro reinos, mas ao mesmo tempo explorar os poderes de vocês.
Sim,
com certeza,
concordo.
Eu acho que vocês adquiriram muita coisa. Obrigada mesmo pela presença de vocês.
Ju, muito obrigada pelo convite.
Nada,
prazer,
gente, olha,
prazer,
voltem
meu.
Sempre, tá?
Obrigada, meninas.
Obrigada, Lux.
De
nada. Obrigada, hein. Tchau, tchau.
Tchau,
ouvinte.
Tchau.
Até o próximo podcast.
Beijos.